geração, disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome do grupo parlamentar do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, perante um quadro de instabilidade internacional motivada pelas guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, que se estende agora às tensões no Mar Vermelho, o Governo, apesar de em gestão, continua a ser um garante da estabilidade e da segurança. Foi essa estabilidade que garantiu e continua a garantir previsibilidade à vida das famílias portuguesas que, neste janeiro, já sentiram ou sentirão até ao fim do mês, no seu dia-a-dia, os aumentos dos salários, das pensões, das prestações sociais e os efeitos da redução de tributação em sede de IRS. Sr. Presidente, estamos a cerca de um mês e meio das eleições antecipadas de 10 de março. A decisão tomada por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, de dissolver o Parlamento, acelerou o calendário e obrigou os partidos políticos a posicionarem-se e a prepararem um novo ato eleitoral. Nada na nossa Constituição obrigava a que assim fosse. Mas não foi esse o entendimento do Sr. Presidente da República e, por isso, cá estamos prontos para nos submetermos ao escrutínio das portuguesas e dos portugueses, que em nós confiam e que, por isso, não tememos. Apesar de estarmos ainda a alguma distância temporal desse sufrágio, já é possível afirmar com clareza que o Partido Socialista é a única força política capaz de garantir previsibilidade e estabilidade à vida das famílias e das empresas portuguesas. O Partido Socialista está, como sempre, preparado para se submeter ao voto dos portugueses, contando para isso com uma equipa experiente e motivada, na certeza de que apresentará um programa eleitoral sólido e mobilizador, sem impor experimentalismos aos cidadãos. É natural. É natural, Sr. Presidente, que em período de pré-campanha eleitoral se somem promessas e mais promessas com o intuito de seduzir o eleitorado. Mas aquilo a que temos vindo a assistir por parte dos partidos da direita, da oposição à direita, é uma total irresponsabilidade. Veja-se o caso da nova Aliança Democrática, que promete descida do IRC, do IRS, a eliminação do IMT na compra da primeira habitação para os jovens, a reposição integral, veja-se a pirueta, a reposição integral do tempo de serviço dos professores, a universalidade das creches e o aumento dos vouchers para consultas médicas no setor privado. Tudo isto enquanto se garante o equilíbrio orçamental e se acelera a redução da dívida pública. Como é que a Aliança Democrática, o PPD-PSD, o CDS, os mesmos de sempre, conseguem lançar-se neste leilão de promessas sem corar de vergonha? Ou até sem fazer um elogio à política económica e orçamental dos últimos anos? É que tanta promessa só é possível porque seguramente os governos do PS, deve ser esse o seu entendimento, restauraram a confiança dos portugueses, dos agentes económicos e das instituições internacionais. Um recuperar de credibilidade que parece libertar o gênio da lâmpada mágica a quem tudo é possível. Mas a verdade, senhores, senhoras e senhores deputados, a verdade é que os portugueses já estão habituados ao não cumprimento da palavra dada pela direita antes das eleições. Basta recordar o que foi o governo do Dr. Passos Coelho, cuja bancada parlamentar era então liderada pelo Dr. Luís Montenegro e já agora fortemente aplaudida pelo atual líder do partido de extrema-direita parlamentar. Se é verdade que nos últimos 28 anos o Partido Socialista governou 21, não é menos verdade que sempre que o povo português entregou a governação à direita, teve como consequência austeridade nas suas vidas, aumento do desemprego, cortes de rendimentos nos salários e nas pensões, enormes aumentos de impostos, enfim, o verdadeiro empobrecimento, ou seja, tudo ao contrário do que prometeram então ao país. Ficamos sem saber como, na afamada analogia popular, se é o alheamento da realidade que afasta a direita do poder ou se, pelo contrário, é o afastamento do poder que explica este alheamento da realidade. É verdadeiramente espantoso que quem sempre criticou o governo por empobrecer o país venha agora afirmar que é possível permitir dar tudo a todos. O país está assim tão mal, ou pelo contrário, por ação e governação do PS, Portugal e os portugueses estão de facto melhor do que em 2015. Senhor Presidente, a resposta a esta interrogação é simples. A oposição à nossa direita dá, finalmente, razão ao Partido Socialista e aos seus governos. Estamos hoje, de facto, melhor do que em 2015. Estamos melhor porque os rendimentos das famílias aumentaram. Estamos melhor porque temos equilíbrio orçamental e redução de dívida. Estamos melhor porque as desigualdades sociais diminuíram. Estamos melhor porque aumentámos o emprego para níveis históricos. Estamos melhor porque aumentámos as pensões e as prestações sociais acima da inflação. Estamos melhor porque conseguimos resistir aos efeitos negativos de uma guerra na Europa e a uma pandemia. Estamos melhor porque temos exportações e um nível de stock de investimento direto estrangeiro em níveis recorde. Em síntese, estamos melhor porque os portugueses estão mesmo melhor, porque só assim o país está naturalmente também melhor. Senhor Presidente, de 2015 a 2024, os governos do Partido Socialista garantiram a convergência com a União Europeia e a superação de metas e objetivos. Várias instâncias internacionais têm elogiado o caminho que tem sido por nós percorrido. Estamos certos que, a partir do dia 10 de março, este trajeto terá continuidade e não será interrompido. E que teremos um novo impulso, respeitando e afirmando o legado dos últimos 8 anos, do qual estamos orgulhosos. Sabemos que, se muito foi feito, muito está ainda por fazer. E por isso mesmo estamos também seguros de que, liderados pelo secretário-geral do Partido Socialista, os portugueses saberão que o único voto que lhes garante segurança, confiança e previsibilidade é no PS e que isso, e por isso, irão aderir ao nosso programa reformista, assegurando que, depois de 10 de março, Pedro Nuno Santos será o Primeiro-Ministro de Portugal. Para nós, há uma convicção. Para nós, há uma convicção absoluta e, diria mesmo, uma convicção irrevogável de que só o PS pode fazer melhor do que o PS. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os portugueses vão ser chamados daqui a poucas semanas a dizer o que querem para o seu futuro. É um momento de reflexão, de avaliação do que aconteceu, de análise das propostas que são apresentadas, daquilo que compõe cada lista de candidata à Assembleia da República. Neste contexto, permitam-me que me concentro no posicionamento do Partido Socialista. Senhor Presidente, um observador estrangeiro que chegasse agora a Lisboa, com base no discurso do Partido Socialista, teria dificuldades em acreditar que este partido governou o país 22 anos dos últimos 29. E muito menos acreditaria que este partido está há 8 anos consecutivos a governar Portugal. Os problemas existem, mas nada é da sua responsabilidade. É do Passos, é do Cavaco, é do Salazar, talvez de Afonso Henriques, mas do PS nada é responsável. Não conseguimos resolver os problemas dos portugueses, mas a culpa é da pandemia, é da guerra da Ucrânia, é da inflação, é do conflito do Médio Oriente, mas do Partido Socialista nada é responsável. Mesmo quando se sabe... Senhoras e senhores deputados, mesmo quando se sabe que outros países com os quais competimos diretamente viveram o mesmo contexto externo e conseguiram superá-lo, crescendo mais do que Portugal, ultrapassando-nos, como é o caso recente da Roménia. Lembram-se do tempo em que os romenos vinham aqui à procura de melhores condições de vida? Com a vossa governação, em breve serão os portugueses que vão para a Roménia para conseguir melhor vida. É este partido que, sem responsabilidade por coisa nenhuma, aparece agora, passando a imagem de estar com a cara lavada, apresentando, no entanto, precisamente as mesmas caras que nos conduziram à situação atual. Sim, a uma situação de caos na saúde, na educação, na justiça, na segurança, na agricultura, etc, etc, podíamos estar aqui o dia todo. E se poderíamos falar dos responsáveis por esta desgraça um por um, tal não é possível neste curto espaço de tempo. Por isso, podemos nos concentrar no próprio líder do Partido Socialista. O Dr. Pedro Nuno Santos quer apresentar ser virgem. Mas todos sabemos que tal não é verdade, pois está repleto de pecados. Esteve 7 anos neste governo socialista. E logo é corresponsável pelo caos em que se chegou com a maior irresponsabilidade durante esta governação. Mas ele, para além dessa corresponsabilidade, tem responsabilidades diretas nas pastas que acompanhou. A habitação, os transportes, as obras públicas, e aí o caos não é menor. Na ferrovia, com base nos diversos anúncios feitos pelo Governo e pelo Dr. Pedro Nuno Santos, já não devia haver um português sem comboio à sua porta. Mas a realidade é que os atrasos são brutais. O serviço está pior, cada vez com mais supressões de carreiras. Falem com as pessoas que viajam enlatadas em várias linhas aqui na área suburbana de Lisboa. Viajem com elas e confirmem qual é a realidade do país. Se é de discurso ao Pedro Nuno Santos ou se é aquela que as pessoas vivem no seu dia-a-dia. Na TAP, a situação é de loucura. Tal foi a ligeireza da governação. Injeção de 3,2 mil milhões de euros dos nossos impostos, indemnizações milionárias aprovadas por telemóvel, decisão de pedir a intervenção da inspeção do Ministério à situação de Alexandre Reis e depois ser o próprio Secretário de Estado que vai fazer esse relatório de inspeção. Ou, finalmente, despedir a CEO da TAP e depois ir à procura, só depois ir à procura das razões para esse despedimento, fazendo com que razão a razão vão caindo todos os dias, tal é a sua fragilidade. A lista de casos que envolve o líder do PS inclui ainda a compra de ações do CTT, sem que qualquer explicação tenha sido dada aos portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, toda esta realidade classifica a situação do PS. Estamos perante um Partido Socialista que é o responsável único e exclusivo pela situação em que o país se encontra. Estamos perante um Partido Socialista que diz apresentar soluções para os problemas estruturais do país sem nunca as ter implementado durante os mais de 20 anos da sua governação. Apresenta a mesma equipa que nos governou e que é responsável, toda ela, pela atual situação do país. Apresenta um candidato a primeiro-ministro que, enquanto ministro, foi responsável, tal como todos os outros, pelo caos global, a que cresceu, no seu caso, um voluntarismo, umas crises de amnésia, as contradições, a ligeireza na governação da causa pública que levantam muitas dúvidas sobre a competência para a função. Os portugueses acham que tudo isto é pouco. Se os portugueses acham que tudo isto é pouco, então devem continuar a votar no Partido Socialista. Mas os portugueses que estejam desiludidos, fartos, cansados, que não queiram mais do mesmo, sabem no seu íntimo que só há uma alternativa real e é que a mesma é corporizada pela Aliança Democrática. No dia 10 de março será o dia da mudança em Portugal. Muito obrigado. Senhor Presidente, permitam-me que utilize 30 segundos visto